Falando para mais de 70 cidades em toda a região centro-oeste e nós estamos na ponta da linha com a minha amiga Denise Romano, ela que é coordenadora geral do Sindut e vamos falar da reforma da Previdência. Denise, bom dia!
Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. 70 cidades, alcance grande.
Muito pois bom. É, nós estamos falando aqui para a região toda, Denise. Então, esse assunto interessa não só a Divinópolis, como a toda a região centro-oeste, que é a reforma da Previdência, né, Denise?
Sim, Adriano. Interessa todo funcionário público do Estado de Minas Gerais, todo trabalhador em educação e todo o Estado. E não só a região centro-oeste. É uma questão que afeta a todos os trabalhadores em educação, a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
Então explica pra gente, Denise, o que, que está acontecendo aí em relação à reforma da Previdência, como que o Sindut tem visto essa questão?
Bom, reforma da Previdência, nós estamos fazendo um processo de combate à reforma e estamos conversando com os deputados estaduais. Eu sei que a região aí tem vários deputados estaduais que foram eleitos e bem votados aí na região, para que votem contra essa reforma quando ela chegar ao plenário da Assembleia Legislativa, o que possivelmente aconteça ainda essa semana, possivelmente. A reforma vai diminuir o salário das pessoas, sabe, Adriano?
Sim.
A professora que é aposentada, que hoje não contribui para a Previdência, de acordo com o projeto que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa, essa professora vai ter que contribuir novamente. De acordo com o projeto encaminhado, todos os trabalhadores aposentados que recebem acima de R$ 1.045 terão que contribuir novamente para o regime de Previdência. Então, isso significa que 180 mil trabalhadores em educação aposentados, professoras, auxiliares de serviço, diretoras de escola, auxiliares da secretaria, pessoal que trabalha na Superintendência Regional de Ensino, terá que, aliás, que foi aposentado pela superintendência, terá que contribuir novamente.
Tá? É isso.
Então, contribuiu a vida inteira, se aposentou, e agora, depois de aposentada, ela terá que contribuir novamente para a Previdência. E o projeto ainda prevê, né, são dois projetos, na verdade, uma PEC e um projeto de lei complementar. O projeto ainda prevê a contribuição extraordinária para a Previdência. No projeto diz que, havendo déficit, e o déficit é alegado pelo governo, no relatório que o governo encaminhou, que foi o único documento técnico que o governo encaminhou, projetando um déficit até 2050 das contas da Previdência. Então, tanto a PEC quanto o projeto de lei também autorizam o Estado a taxar outra vez, de forma extraordinária, não só os aposentados, mas todos os servidores da ativa e os aposentados.
Nossa, que absurdo, Elisa!
É uma tripla. O aposentado está sendo lesado três vezes, porque ele já contribuiu, vai ter que contribuir de novo e pode ser que contribua extraordinariamente, porque a PEC, os projetos autorizam o Estado a fazer essa cobrança, e tudo indica que essa cobrança será feita. E a professora que está trabalhando hoje, está na ativa, que vai ter que contribuir mais para a Previdência, vai ter que trabalhar mais tempo até atingir a idade, porque o projeto aumenta a idade também da professora, ele acaba com a aposentadoria especial da professora, e ela vai receber menos.
Nossa.
Então, assim, a lógica é muito essa, assim, sabe? Assim, porque para explicar isso, porque às vezes o assunto é muito difícil, né? Direito previdenciário, essas coisas, mas assim, como a gente é professor, né? Então tem uma maneira mais didática de explicar. As pessoas vão contribuir por mais tempo, vão contribuir mais, e quando se aposentarem, nós fizemos uma simulação de uma professora hoje com 25 anos de carreira e 50 anos de idade, que poderia se aposentar hoje e receberia o último salário dela da carreira, pelas novas regras da aposentadoria. Ela não vai poder se aposentar hoje, ela vai ter que trabalhar mais de 7 anos, e vai receber, dentro desses 7 anos a mais que ela vai trabalhar, 84% da média de todas as remunerações que ela teve durante a vida laboral dela. Isso quer dizer que, quando era lá no início, que ganhava pouco, a gente ainda ganha pouco, né? Mas quando o salário era um vexame, lá quando era R$200, esses valores, vale lembrar também que nós ficamos dos 25 anos, dos últimos 25, 17 anos com salário sem recomposição nenhuma salarial, né? Salário sem reajuste, sem nada. Então, essa média de tudo, inclusive do que é ruim, porque hoje o que é ruim é desprezado no cálculo, né? Inclusive do que é pouco, vai contribuir. Então, essa professora vai receber 64% a menos do que ela recebe para trabalhar, para estar na ativa.
E é por isso que o Sindiúti, né, o Denise?
64%, sim.
É por isso que o Sindiúti está pedindo o apoio dos deputados para barrar realmente essa reforma, né? Porque é uma reforma absurda que prejudica o profissional da educação ainda mais, né?
É, ainda mais. E aí, assim, muitas pessoas perguntam por que o governador, o governo, né? Muitos deputados que não se posicionaram ou se posicionaram favoravelmente à reforma da base do governo, falam que o Estado não tem recursos, que o Estado precisa dessa reforma para equilibrar suas contas, mas não discutem, por exemplo, a taxação correta dos donos das locadoras de veículos, por exemplo, porque o cidadão comum paga 4% de IPVA, né? No início do ano, todo mundo tem que pagar 4% de IPVA, 4% do valor do carro. As locadoras, que têm uma frota com milhares de carros, pagam 1% do IPVA.
Entendi.
E ainda depois que esgota a vida útil do carro na locadora de veículos, que é uma vida útil razoavelmente pequena, né? Um ano, dois, eles ainda vendem o carro ainda. Né, eles vendem o carro, porque as locadoras têm, inclusive, revendedoras de carro, concessionárias, revendedoras. Aí ninguém quer discutir isso, mas discutir, diminuir o salário de uma professora aposentada que ganha R$ 2.500, o governo quer fazer.
É uma vergonha, é um absurdo, viu?
Diminuir o salário de uma professora, sabe, Adriano, porque assim, é muito de uma professora aposentada dizer para ela que ela vai ter que escolher qual remédio ela vai comprar.
Entendi. Ô Denise, e para aquelas pessoas que queiram também manifestar o apoio aí ao Sindiúti, né, já que nós estamos passando por esse momento, esse risco de perder direitos, né, o trabalhador da educação, tem como estar entrando em contato com vocês aí do Sindiúti?
Claro, tem uma subsede do Sindiúti aí em Divinópolis, tem a diretora estadual do Sindiúti aí em Divinópolis, que é a professora Marilda de Abreu Araújo. A subsede do Sindiúti de Divinópolis tem uma página na rede social, no Facebook, a página da Sindiúti, subsede Divinópolis. Tem a página do Sindiúti, o site, né, do estadual do Sindiúti. E aí fica também um convite. É um convite. Nós faremos amanhã, a partir das 9 da manhã, uma manifestação na porta da Assembleia Legislativa. Uma manifestação, é um convite para a categoria, uma manifestação que nós vamos observar todas as regras em relação ao distanciamento entre as pessoas, por causa da contaminação da Covid, porque isso tudo acontecendo no meio de uma pandemia, né, com números que o Estado não consegue baixar. Eu sei que aí na região centro-oeste a situação é a mesma, né, o número de mortos não cai, o número de contaminados não, de contaminações não cai, e o governo quer fazer isso tudo com as professoras, com os trabalhadores em educação no meio da pandemia. Então amanhã nós faremos um ato simbólico na porta da Assembleia, pedindo aos deputados que votem contra a reforma. Os deputados não foram eleitos para diminuir o salário de milhares de servidores públicos do Estado. Os deputados estaduais não podem diminuir o salário, tirar a comida da mesa das professoras, tirar o remédio das professoras aposentadas.
Verdade.
O mandato parlamentar não é um cheque em branco, que ele pode fazer o que ele quiser. 98% do funcionalismo é contra a reforma. Já se manifestou lá no site da Assembleia Legislativa. E nós estamos sendo ignorados por uma parcela de deputados estaduais. Alguns já se posicionaram, que votaram contra. E aí tem uma outra observação, Adriana, que eu gostaria de fazer.
Sim.
Nós estamos em eleições, em época de eleições municipais, né? E todos os deputados estaduais têm suas bases, seus acordos e seus candidatos a vereador. Então veja só a incoerência e a contradição, né? Hoje, essa semana, agora em agosto, agosto acabou, em setembro, o deputado quer diminuir o salário da professora aprovando a reforma da Previdência.
É um absurdo.
Aqui um mês, ele vai bater na porta da casa da professora com o candidato a vereador do lado ou o candidato a prefeito do lado, pedindo o voto da professora.
É. Então, é incoerência completa, né?
Tem que pensar e tem que cobrar de todos os deputados que foram votados na região, eu sei que a subsede da região, né, que não é só Divinópolis, tem Lagoa da Prata, tem Pará de Minas, tem Itaúna, e todos estão fazendo essas cobranças.
Perfeito.
E quem não tem subsede, mas quem é professor de uma cidade que não tem subsede do Sindiut, também pode ajudar fazendo esse processo de pressão.
Correto.
Nós estamos com uma campanha, nós estamos, né, colocando na rua uma campanha, pedindo aos deputados, uma campanha de mídia, pedindo aos deputados que votem contra a reforma da Previdência.
Denise Roman, quero agradecer a sua...
Falar da professora, sim.
Eu quero agradecer a sua participação conosco aqui, porque o nosso tempo já está findado.
Sim, ok.
Agradecer mais uma vez a toda a equipe do Sindiut, a você que está coordenando geral aí o Sindiut. Mais uma vez, muito obrigado e espero contar com você em outras vezes aqui na nossa programação.
Sim, obrigado, um abraço.
Um abraço. Portanto, conversamos com Denise Romano, ela que é coordenadora geral do Sindiut, falando sobre a reforma da Previdência dos Servidores.